filhos, no momento e no número que desejem. Assegurem o abono de família para todas as crianças e o acesso a uma rede pública de creches. Senhores deputados, esta espiral de desinvestimento nas funções sociais do Estado e no futuro não pode continuar. Também por isso, o Governo deve cessar aqui a sua ação nefasta, disse.
Muito obrigado. Senhor deputado Pedro Frazão, chega 5 minutos e 53 segundos. Já chegou.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sr. Primeiro-Ministro. Levamos já várias horas de debate para todos podermos concluir que a nossa democracia está muito doente. E essa doença tem um responsável e tem um rosto e tem um nome. Não é preciso recuarmos muito tempo, Srs. Deputados, para encontrarmos alguns rostos. Desde logo o rosto de José Sócrates, que ainda hoje aguarda por julgamento. Ou o rosto de António Costa, um ex-primeiro-ministro que se demitiu pelos achados na sua residência oficial. E agora temos o rosto deste primeiro-ministro Luís Montenegro, porque o clima de insuspeição é insustentável. O clima desta suspeição total do governo não pode ser mais tolerável. A voz popular ouve-se pelas ruas dizendo-se que temos novamente mais um primeiro-ministro que compra imóveis a pronto pagamento e que recebe avanças do setor privado. E da banca desta bancada do PSD, ouve-se o mesmo mantra de quererem combater a voz do povo com competência. Senhores deputados, mas onde é que anda a competência de vossas excelências na transparência? Eu digo-vos, é uma total ausência de competência. E mais, o que vos falta em transparência, infelizmente, sobra-vos em decadência. Senhor Presidente e senhores deputados, o clima de suspeição que se abateu outra vez neste país sobre um primeiro-ministro é insustentável. Para além dos truques formais na angariação de avências milionárias e dos sinais de compra de património de luxo no bairro mais exclusivo de Lisboa, na Lapa, existem muitos outros sinais na comunicação social. São obras faraónicas para fazer um duplex. É residência em hotel de 5 estrelas. São as férias a convite numa praia de elite no Brasil. São partidas de golfe com o seu ex-patrão e isto em plena crise da desconfiança nacional. Senhor Presidente e senhores deputados, em política o que parece é. E infelizmente estas aparências são muito idênticas aos primeiros sinais que o senhor José Sócrates deu ao país.
Senhor deputado, desculpe interrompê-lo. É uma intervenção, está a referir aquilo que entende e depois há a possibilidade de contraditar. Faz favor, Sr. Deputado.
E tal como as respostas são parcas, Sr. Primeiro-Ministro, é o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro que é o responsável por esta falta de competência na transparência. Não é o Chega nem a comunicação social. Respeite o país, respeite a nação.
Senhor Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção, 3 minutos e 39 segundos.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados. No resumo e na conclusão deste debate, fica evidente que Luís Montenegro podia ter resolvido este problema no início. Mas entre a Spinum Viva e o país, decidiu pela Spinum Viva. Luís Montenegro podia posteriormente ter resolvido o problema. Podia ter dito ao país que se enganou, que tinha cometido um erro, e que ia, pelo menos a partir desse momento, resolver a questão para a frente. Luís Montenegro, entre a Spinum Viva e o país, decidiu pela Spinum Viva. Nós temos uma situação em que os portugueses assistem a tudo isto com espanto e com desilusão. São as decisões do Primeiro-Ministro que não põem o país em primeiro lugar. são os amuos entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Um que não informa, o outro que não atende o telefone. São as viagens de Falcon, são as intromissões do Presidente da Assembleia da República a tentar dizer e condicionar a discussão, dizendo que todos os esclarecimentos foram prestados. Os portugueses em casa continuam com as mesmas listas de espera que existiam quando tínhamos o governo do PS. Os portugueses em casa continuam com as mesmas urgências fechadas que tínhamos quando tínhamos o governo do PS. Os portugueses em casa continuam a olhar para os preços da habitação e a ver que eles não param, continuam a disparar. Os portugueses em casa continuam a ver a escola pública sem professores, embora agora nem sequer saibamos quantos professores faltam na escola pública. É esta a situação do país. E perante esta situação, Luís Montenegro decidiu sempre pela Spinum Viva. Nunca decidiu pelo país. Não transmitiu a empresa, não a fechou, não quis resolver o problema. Mesmo quando teve a oportunidade para o fazer, já quando era tarde. Mas ainda tinha a oportunidade de o fazer. Mas os portugueses sabem agora mais depois deste debate. Sabem não só que Luís Montenegro decidiu pela Spinum Viva e não pelo país, mas sabem também que Luís Montenegro, que tenciona apresentar-se novamente a eleições, se for sujeito a escrutínio, decide mais uma vez não pelo escrutínio, mas por colocar o país numa crise política. É essa a avaliação que os eleitores portugueses terão de fazer nas próximas eleições. Pela parte da Iniciativa Liberal, vamos a elas, vamos clarificar, vamos trazer nova esperança ao país. Muito obrigado.
Agora estamos naquela fase de alguma ansiedade para a mesa, porque não tem inscrições e está à espera que o telefone... Então, a deputada Isabel Mendes Lopes, livre para uma intervenção, 1 minuto e 25 segundos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, cidadãos e cidadãs, Sr. Primeiro-Ministro, é sabido que o LIVRE se opõe às políticas deste Governo. Votámos contra o programa de Governo e o tempo deu-nos razão. A habitação continua a aumentar, a saúde está um caos, temos uma lei dos solos que compromete o futuro do país, mas essas políticas combatem-se e é isso que nós temos feito nestes 11 meses, porque nós sabemos que outro país é possível e é por esse outro país que nós lutamos. Para nós, não é isso que está hoje aqui em causa. O que está em causa é a falta de confiança institucional no Primeiro-Ministro, a falta de confiança na gestão dos seus conflitos de interesses, e esta falta de confiança é reforçada por ter arrastado todo o Governo para um problema que é exclusivamente do Primeiro-Ministro. Mas mais, esta falta de confiança é ainda mais reforçada por não estar à altura do momento internacional que hoje vivemos. Portugal tem estado ausente dos principais momentos definidores das últimas semanas, onde a dinâmica internacional está a mudar tão rápido e onde temos de ter uma resposta e Portugal tem de ter um papel e não tem estado à altura. E é por esta falta de confiança institucional no Primeiro-Ministro que o LIVRE votará a favor da moção de censura e em conformidade na moção de confiança que o Governo finalmente apresentará. Esta crise política é só responsabilidade do Primeiro-Ministro. Cá estaremos, cá estará o LIVRE, de cara levantada, porque estamos no Parlamento para honrar a política e estamos na política para honrar o país. Muito obrigada.
Senhor deputado António Filipe, PCP, 4 minutos e 42 para uma intervenção, faz favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este é o debate de uma morte anunciada. O governo estava ferido de morte e cada dia que passasse não seria mais do que o adiar de um desfecho inevitável. Sejamos claros, o que resultou da patética declaração de sábado à noite do Sr. Primeiro-Ministro não foi o anúncio da apresentação de uma moção de confiança. O que resultou foi a vontade de não o fazer. A acusação feita ao PCP de que a apresentação desta moção de censura seria um frete ao Governo porque lhe daria uma justificação para não apresentar uma moção de confiança é uma acusação que envelheceu mal. A moção de confiança que o Sr. Primeiro-Ministro pretendia evitar tornou-se inevitável. A moção de censura até pode nem ser aprovada, mas valeu a pena. Nunca é demais repetir que a crise política está instalada. O que está na ordem do dia não é a possibilidade de abrir uma crise, é a possibilidade de a resolver, com a demissão do Governo, a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições no mais breve prazo possível. O anúncio da apresentação desta moção de censura não foi motivado por qualquer cálculo eleitoralista ou por qualquer contorcionismo tático. Essa forma de ver a política pode ser ao gosto de muitos comentadores, mas não é a do PCP. O objetivo do PCP ao apresentar esta moção de censura foi os fazer cair o Governo e esse objetivo estava e está ao alcance desta Assembleia. Aliás, no momento em que esta moção de censura foi anunciada, a sua aprovação era plausível e só deixou de o ser quando o secretário-geral do PS anunciou a intenção de não a votar favoravelmente. Não foi o PCP que, com esta moção de censura, lançou uma boia de salvação ao Governo. Se alguém o fez, foi o PS, ao anunciar que não a aprovaria, no momento em que o voto do PS se afigurava decisivo para a sua aprovação. Só que essa boia, como se viu, saiu furada. Ao recusar a aprovação de uma moção de censura e anunciar o voto contra uma eventual moção de confiança, o que o PS veio dizer é que queria a admissão do Governo, mas apenas se e quando o Governo quisesse. Depositou nas mãos do Governo o se e o quando da sua própria admissão e anunciou a criação putestativa de uma comissão parlamentar de inquérito. O PCP não se opõe à utilização de todos os meios de escrutínio da atividade do Governo e dos seus membros por parte desta Assembleia. Mas não podemos deixar de questionar onde pretende o PS chegar com esta iniciativa. Num tempo em que se discute a guerra ou a paz na Ucrânia, o genocídio do povo palestiniano às mãos de Israel, a guerra comercial dos Estados Unidos contra o resto do mundo e a histeria armamentista da Comissão Europeia, e em que em Portugal faltam médicos nos hospitais, faltam professores nas escolas, faltam casas que as pessoas possam comprar ou arrendar, este Parlamento, um Parlamento já tão desacreditado, arrisca-se a passar o tempo e a envolver os seus maiores esforços a fazer 3 dúzias de audições sobre a empresa familiar do Primeiro-Ministro e o mistério do pagamento de 2 apartamentos na Travessa do Pessoa. Será preciso uma comissão de inquérito para perceber que este Governo já não tem quaisquer condições para continuar em funções? Os factos que envolvem o Sr. Primeiro-Ministro põem irremediavelmente em causa as suas condições para permanecer no cargo. E se todo o país já percebeu isso, qual é a parte, senhores deputados do PS, que ainda não perceberam? Poderia haver manobras táticas que suportassem este Governo por mais algum tempo, mas isso seria inglório porque o país já não o suporta. E podemos resolver isto já hoje, senhores deputados. O PCP, que ao contrário do que alguns afirmaram, não fez nenhum frete ao Governo, pode poupá-lo a um frete. Se há uma maioria nesta Assembleia que recusa a confiança ao Governo, aprovem hoje a moção de censura e poupamos o Governo ao embaraço de ver rejeitada a moção de confiança e o país ganha tempo porque é urgente sair desta crise. Disse.
Muito obrigado. Precisava de dar a palavra a algum dos seus deputados que quisesse exercer a mesma. Se não houver nenhuma vontade nesse sentido. O professor Vítor Gaspar iria presidir bem a este momento do nosso plenário.